Chegando ao final, já cumprimentando a minha querida Silvia lá do Tangará e seu esposo. Também cumprimento a Raíl, Dona Manuel Julião, Dona Dionísia lá no Eldorado. Bom dia para Mistes, do outro lado da cidade, a Áurea no Adalberto Aragão e minha querida Baiana no ramal São Jesus. Bom Jesus, vocês vão curtir aí para fechar Simone Simaria com Zé Felipe, Vontade de Morder.
Música é emoção, música é difusora. Difusora.
Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber.
Eu não vou. Tem cara de quem vai me fazer sofrer. Eu não vou me envolver. Você é só rolê. Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso. Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez. Ai, papai, me apaixonei. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa.
Pedrada, piseiro tom, é piseiro com reggaeton. Vai, chama.
Eu não vou me envolver. Tem cara de quem vai me fazer sofrer. Eu não vou me envolver. Você é só rolê. Mas pensa num rolê que beija bem, faz gostoso. Não que me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez. Ai, papai, me apaixonei. Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa.
Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. A vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa.
Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. A vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa.
E assim a gente chega ao final do programa, agradecendo o carinho e a fidelidade de vocês, ouvintes, internautas. E o nosso carinho maior também vai para a nossa equipe. Obrigada, gente. Até amanhã, se Deus quiser, com o Fino da Sofrência.
Onde anda o meu amor? Diga, por favor. A solidão me aperta o coração. As horas quase não passam. Vou vivendo por viver longe de você. As lembranças me maltratam.
Quem sabe quando vai?
Cigarro e o garçom enchendo o saco. Diz que vai fechar o bar. Eu pago R$100, ou quem dá resta da garrafa. Ele não quer vender pra não me ver chorar. Eu já bebi demais, mas eu não vou voltar pra casa. Hoje eu vou dormir na rua. Se me tornar um vagabundo por aí, a culpa é sua. Eu já tô tonto, chato e ninguém tá suportando. Mas mas me perdoou. Eu já não sei mais o que eu tô fazendo, mas isso vai passar. Mas só quando ela voltar pros meus braços. E o que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivia só pra ela. Se hoje eu choro tanto, se hoje eu tô tonto,
intervalo é rápido.
A Joalheria Medeiros representa a elegância em joias, relógios, óculos e diversas opções em presentes, alianças, anéis de formatura, correntes, pingentes e uma infinidade de peças com padrão de qualidade da Joalheria Medeiros. Joalheria Medeiros, onde o bom gosto e a tradição se encontram. Avenida Epaminondas Jácome, 2797, centro.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 68-3224-5580. WhatsApp 68-999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chego em casa, sendo fogo de pressinha, vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Atenção, produtores e organizações do Alto e Baixo Acre. O Governo do Acre e o Instituto de Mudanças Climáticas, o IMC, prorrogaram o prazo do edital para projetos de desenvolvimento sustentável. São 4 milhões e meio de reais para recuperar nossas terras e enfrentar os eventos extremos. Sua associação ou cooperativa pode participar com projetos como construção de açudes, poços, reflorestamento e plantio de café e cacau sustentável. Mas atenção! O prazo encerra quarta-feira, dia 6 de maio. Acesse www.imc.ac.gov.br ou procure o IMC em Rio Branco. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Atenção emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Atenção emissoras que compõem o Sistema Público de Comunicação do Acre para o top de 5 segundos. Em rede estadual, o Acre se liga através da notícia. Está no ar, a maior rede de emissoras da Amazônia. Começa agora o programa Gente em Debate.
O Acre, são 10 horas e 6 minutos, 10 e 6. Olá, muito bom dia. Hoje, quarta-feira. Eu sou Damião Viana e a partir de agora até o meio-dia você vai se ligar nos acontecimentos que marcam a história de mais um dia na sua cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Muito bom dia para você que está com seu rádio ligado, você que nos ouve através da internet, Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia a você que não perde o Gente em Debate, está sempre conectado através das 11 emissoras do Sistema Público de Comunicação. É a rede pública de rádio levando o melhor da notícia, o melhor da informação. Um bom dia especial para a nossa equipe aqui, Márcio Roberto, Jeff Dourado, Ivan de Carvalho e Jesse Parada. Bom dia, Jesse.
Muito bom dia, Damião Viana, a nossa equipe, aos nossos colaboradores. Bom dia, querido ouvinte, que ajuda a gente a fazer mais uma edição do Gente em Debate.
Agora chegou aquele momento que você aguarda para anotar o nosso WhatsApp. Já pode pegar caneta, papel ou seu telefone celular. Anote. Anote aí o nosso número, quer saber? Jéssica Parada.
Nosso número do Gente em Debate é o 99209-3888.
Vamos repetir?
Para você que está fora do Acre, 689-9209-3888.
Mande a sua mensagem, participe, ajude a construir o Gente em Debate de hoje, de amanhã e todos os dias. Estamos esperando a sua participação. Aproveite, a hora é agora, 10h25, nós vamos estar interagindo com você. 10 horas, 8 minutos.
O tempo e a temperatura.
O sistema meteorológico aponta para um dia de céu variando de nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Vai ter aquelas chuvas isoladas.
É, Damião, eu não sei se isso melhora ou piora. O fato é que para hoje está previsto um dia de tempo abafado, temperaturas aí bem elevadas, né? Chegando aí aos 31 graus. Nada muito atípico para o acriano, né? Mas a recomendação é que você tome água, se hidrate bastante e evite exposição ao sol desnecessária.
É o calorão, né? Você que está nos ouvindo aí, você pode se preparar, porque vamos dar uma passada aqui nas regionais. Vamos para o Vale do Juruá, as cidades de Porto Walter, Marechal Tomaturgo, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. A temperatura máxima hoje será de 30 graus. Se prepare, muito calor na região do Vale do Juruá.
É, já em Santa Rosa do Puru e Sena Madureira, Manuel Urbano, a máxima é de 31 graus.
E aqui no Baixo Acre, aqui no capital Rio Branco, a temperatura máxima hoje também será de 31 graus. Olha que tá quente, viu? 31, pode esperar aí a sensação térmica. 33. Chega a 33, por 34, aí, né?
É. E lá no Alto Acre, as cidades de Brasileia, Assis Brasil, Chapuri e Epitaciolândia, tá bem mais quente. 32 graus é a máxima.
Olha, 32 graus para você que mora no Tarauacá em Vira, cidades de Feijó, Tarauacá e Jordão. Hoje a máxima deve ser de 31 graus. A informação é do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan. Lembrando que tem previsão de frio muito em breve. Vamos aguardar porque o mês de maio chegou. O inverno vai desaparecendo, o verão vai chegando e aí vem as primeiras ameaças de frio. Estamos muito próximo aí, né, das friagens. É, estamos próximo das friagens. Aí quando vem aquelas as primeiras friagens, aí o verão chega. Aí você vai tirar sua capa do seu guarda-roupa porque está posto o verão. Não é isso, Jéssica Parada? Primeiro frio.
Se há uma previsão, é melhor tirar agora.
Que é, então tire, vá que final de semana. Vá que chegue no final de semana esse frio.
Vamos seguindo para as manchetes, Damião Viana.
E agora, os destaques de hoje do Gente em Debate.
É, hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2026. São 10 horas e 10 minutos. O Acre em luto por 3 dias.
É, Damião, um ataque a tiros na escola Instituto São José, em Rio Branco, abalou toda uma comunidade.
Duas servidoras morreram. Uma outra mulher e uma estudante ficaram feridas.
Uma adolescente de 13 anos foi quem fez os disparos.
A arruzada, segundo a polícia, pertencia ao padrasto.
E as investigações seguem para esclarecer todos os detalhes desse caso.
E em todo o estado, escolas suspendem as aulas.
E a governadora Maiusa Assis determina que todas as medidas de apoio sejam dadas às vítimas, aos familiares e, perdão, aos familiares e à comunidade escolar.
E ainda hoje aqui no Gente Debate você vai conferir uma entrevista com João Paulo Silva, psicólogo e secretário de Estado de Assistência Social.
E ainda hoje no Gente Debate vamos tentar entender o que gera esse tipo de violência, não só aqui no estado, mas em outras localidades, né, Damião?
É, e você vai conferir também. Adolescente confessa ter incendiado escola rural em Chapuri. Estado divulga resultado preliminar de seleção de estagiários com recorde de inscrições.
E já no esporte nós vamos saber os resultados da Libertadores.
E após 20 anos, Arsenal, da Inglaterra, é finalista da Champions League.
É verdade, Damião. Hoje sai o segundo finalista e o confronto será entre o Bayern de Munique e o PSG.
Essas são as principais notícias do dia. A gente te conta a partir de agora, aqui no Gente em Debate. 10 horas, 12 minutos. Rio Branco amanhece de luto após uma tragédia registrada dentro de uma escola que chocou o estado e repercute em todo o país. Duas servidoras morreram depois que um adolescente de 13 anos efetuou disparos dentro do Instituto São José, espaço conhecido pelo ensino e acolhimento. Outras duas pessoas ficaram feridas e seguem sob cuidados médicos.
É, Damião, segundo a polícia, a arma utilizada pertencia ao padrasto do menor. Ele foi detido, né, e também exonerado do cargo público que ocupava. O governo do estado decretou luto oficial de 3 dias e suspendeu as aulas. Anunciou também o apoio psicológico aos alunos, né, que foram feridos, aos professores e aos familiares atingidos pela tragédia. O Ministério da Educação também informou que enviará especialistas ao estado para reforçar o atendimento às vítimas e à comunidade escolar.
Ainda nessa edição, você vai acompanhar a cobertura completa deste caso. Os detalhes da investigação, o estado de saúde dos feridos, o impacto nas famílias e as medidas medidas adotadas pelas autoridades diante de mais um episódio de violência em ambiente escolar.
Acontece no Brasil.
Agora no Acre são 10 horas e 13 minutos, 10 e 13.
Agora nós vamos falar de eleições 2026. O prazo para regularizar o título termina hoje. Vamos saber as pendências que podem ser resolvidas nos cartórios eleitorais e que podem ser feitos pelo site do TSE.
Hoje é o último dia para eleitores e eleitoras de todo o país regularizarem a situação na Justiça Eleitoral. O prazo vale para quem precisa atualizar informações cadastrais, regularizar pendências, transferir o título ou ainda para os jovens que vão votar pela primeira vez solicitarem o documento. As pendências podem ser resolvidas presencialmente nos cartórios eleitorais ou pela internet por meio do sistema de autoatendimento disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral para quem já tem a biometria cadastrada. A presidenta do TSE, ministra Carmen Lúcia, reforçou a importância de estar em dia com a Justiça Eleitoral.
Relembro a todas as brasileiras, os brasileiros, é o último dia do cadastramento, portanto, último dia para resolver pendências com a Justiça Eleitoral, para que as eleitoras e os eleitores todos estejam devidamente habilitados e em dia com a Justiça Eleitoral para as eleições de 4 de outubro deste ano. E a gente espera que todos que ainda não resolveram alguma pendência, tenha isto como uma meta a ser cumprida, considerando a importância das eleições para a democracia brasileira.
Importante lembrar que quem teve o título cancelado fica impedido de votar e ainda está sujeito a diversas restrições civis, como a impossibilidade de emitir e renovar o passaporte, tomar posse em cargo público, obter financiamento habitacional e matricular-se em instituição pública de ensino. Aqui no Rio de Janeiro, todos os postos de atendimento do Estado funcionam em horário ampliado até às 7 horas da noite. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Agora no Acre são 10 horas e 15 minutos, previsto para ser votado ainda nesta quarta-feira. O projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos pode abrir caminho para novos investimentos no Brasil e ganhar destaque nas relações internacionais. A proposta é relatada pelo deputado Arnaldo Jardim e estabelece regras para a exploração de minerais estratégicos, como lítio, nióbio e terras raras, fundamentais para a indústria de tecnologia. Entre os principais pontos estão a previsão de até 5 bilhões de reais em incentivos fiscais entre 2030 e 2034. E a criação de um fundo garantidor de até 2 bilhões de reais com participação da União para estimular o crédito no setor. O texto também propõe a criação de um conselho responsável por analisar operações e parcerias envolvendo esses recursos, medida que ainda gera debate no Congresso. Segundo o relator, o projeto não cria restrições a investidores estrangeiros e pode fortalecer o diálogo com outros países. O tema, inclusive, deve entrar na pauta do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previsto para esta semana. Agora no Acre são 10 horas e 17 minutos, 10 e 17, comissão especial pode acelerar aumento do teto do MEI na Câmara, afirma Lupe. Reportagem Paloma Custódio.
A criação de uma comissão especial para analisar o projeto de lei que amplia o limite de faturamento do microempreendedor individual, o MEI, deve acelerar a tramitação da proposta na Câmara dos Deputados. A avaliação é do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná.
Esse é o ponto principal, a gente poder sentar para discutir o tema. E vamos tentar fazer parte dessa composição, indicar os nossos membros a participarem também para que a gente consiga avançar.
Em março, a Câmara aprovou o regime de urgência para o projeto de lei complementar 108 de 2021. O texto prevê o aumento do limite de faturamento anual do MEI para até R$130 mil e autoriza esse perfil de empreendedor a contratar até 2 empregados. A instalação da comissão especial para tratar do assunto é considerada uma conquista para o G50+, grupo estratégico criado pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, com o objetivo de ampliar a representação empresarial junto ao Congresso Nacional e ao Governo Federal. O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, José Carlos Barbieri, explica que a inflação acumulada e o crescimento natural de muitos pequenos negócios têm levado milhares de empreendedores a ultrapassar o limite vigente, não por uma expansão estruturada, mas como forma de sustentar suas atividades. Ele também avalia que a criação da Comissão Especial para tratar do tema é um passo estratégico para garantir celeridade e profundidade na análise.
Atualizar o limite do MEI com urgência, garantir justiça econômica, fortalecer a formalização e impulsionar milhões de pequenos empreendedores que sustentam o crescimento do Brasil.
O setor produtivo defende que o teto do MEI seja elevado ainda mais para aproximadamente R$ 144.900. Para microempresas, o limite sugerido é de cerca de R$ 869.400, enquanto empresas de pequeno porte poderiam alcançar faturamento de até R$ 8.690.000. Reportagem Paloma Custódio.
De olho no mundo.
Agora nós vamos a um panorama de como estão os confrontos, né, na guerra entre Estados Unidos e Irã. O presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou que a guerra envolvendo o Irã pode chegar ao fim caso o país aceite os termos propostos por Washington. A declaração foi feita em meio aos sinais de possível redução de tensão entre as duas nações. Trump também anunciou uma pausa nas operações de escolta dos navios do Estreito de Hormuz, após o que ele chamou de grandes avanços nas negociações. Do lado iraniano, a Guarda Revolucionária indicou que o canal pode ser reaberto em breve, o que pode facilitar a circulação de embarcações na região. Nos últimos dias, o confronto teve vários episódios de tensão, né? E os relatos de disparos de mísseis feitos pelo Irã como forma de advertência, né? Apesar disso, as autoridades americanas avaliam que a fase mais agressiva da guerra já pode estar chegando ao fim. Nosso desejo é que tudo isso termine, não é, Damião? Para que a gente possa...
A vida volta ao normal.
Inclusive...
as coisas possam baratear. Está muito caro.
Eu não acredito que vá baratear, mas pelo menos estabilizar, né?
É, mas aí nós não podemos pagar um combustível caro como nós estamos pagando, porque segundo as informações, é por conta do aumento do barril de petróleo. E se o barril de petróleo baixar o preço, então automaticamente tem que acontecer alguma coisa.
E precisa, pior é que, né, isso não afeta só os postos de combustível. A comida que chega ao Acre e os outros lugares do mundo é transportada, né, por caminhões, enfim, tudo se torna muito mais caro, medicamento, alimento, não só os combustíveis. Então a gente espera que tudo isso se resolva para que nós possamos ter uma vida com uma qualidade melhor.
E que as passagens baixem também.
Também.
Agora são 10 horas e 21 minutos, 10 e 21. Vamos falar de oportunidade de emprego. Você gosta?
Mercado de trabalho.
Você está querendo trabalhar? Tem pessoas que estão há muito tempo desempregado em busca de uma oportunidade. Tem gente fazendo aqui um sinal que quer trabalhar. Por isso que eu estou sempre mandando, pautando, Jéssica, porque essas pessoas são bem, gostam de trabalho, né? Olha, então para você que está querendo trabalhar, hoje o Cine está disponibilizando 231 novas vagas. 231 novas vagas para você. Entre elas, 12 vagas para representante comercial, 8 para auxiliar de linha de produção e 3 para embalador PCD. Tem outras vagas, mas você só vai saber se for no Cine.
Inclusive tem vagas para fora do estado, viu,
Daniel? Olha aí que beleza.
Nós temos vagas dentro do estado que não sejam Rio Branco, temos vagas para Brasileia e temos vagas para o Mato Grosso.
Olha, se você deseja trabalhar em outro estado, você pode ir lá no Cine e fazer essa sua inscrição, né? Olha, você vai lá, leve o seu currículo, você pode ser contratado. Mas se você não pode ir no Cine, agora você vai enviar uma mensagem no 0800-647-8182, 0800-647-8182, e vai deixar lá, olha, eu estou precisando de uma dessas vagas. Se qualifique, vá lá, faça a sua parte, porque são 231 novas vagas aí para você. Vou repetir só o WhatsApp, 0800-647-8182 é o WhatsApp do Cine. Aproveita, meu amigo! Agora no Acre são 10 horas e 23 minutos. Ô, Jess Parada, me diz uma coisa, as mensagens estão chegando?
Sim, senhor.
Vamos lá para os nossos... Primeiramente, deixa o Márcio soltar a vinheta. Essa é a nossa vinheta. E de novo, Márcio Alberto. E ele assobia, tu viu? Ele assobiou.
Fui eu.
Ah, foi tu?
Fui eu.
Ah, tá. Jéssica, para. O Márcio solta a vinheta do lado e a Jéssica assobia do outro. É o sinalzinho do
WhatsApp.
Do WhatsApp, né? Qual é o seu zap?
O zap daqui é o 689-9209-3888.
Ah, vamos repetir com assobio?
Com assobio
não dá, não.
Ah, tá, 9209-3888.
Bom, você já mandou sua mensagem? Envia sua mensagem para cá. Nós temos uma mensagem parada aí?
Temos sim. Essa mensagem chegou lá do Ceará, mais precisamente de Morada Nova. Ah. Boa tarde, Damião Viana, Jéssica Parada, Carla, Thaís e toda a equipe que faz o Gente em Debate. Abraço do Elias Maia, lá de Morada Nova.
Elias Maia, ouvinte assíduo. Não perde o Gente em Debate. É verdade. Todos os dias... Ele não perde o Gente em Debate, né? Tá sempre conectado aí. A Dejnay tá mandando um beijo para ele, né? Pra Morada Nova, tá aí. A Dejnay, nossa repórter, tá mandando um beijão para você, Elias Maia. Temos mais, Parada? Temos mais ouvintes? Quero mandar um abraço aqui. Olha só, todo dia nós recebemos aquela mensagem aqui do nosso ouvinte lá de Sena Madureira, o Davi, a sua esposa de louça, né? Também ouvindo lá em Tarauacá, Lid Santos, né? Um abração para Lid Santos, está ouvindo o Gente Debate em Tarauacá. Tem dia que ela mandar mensagem, mas ela está ouvindo, né, Lid? Um abração para você. Tem mais ouvinte aí, né?
Damião, eu tenho aqui um áudio que foi enviado pela nossa ouvinte, desejando um feliz aniversário para uma pessoa querida dela. Quem Márcio é? Roberto vai nos ajudar com essa questão do áudio.
Bom dia, Damião Viana. Eu gostaria de parabenizar hoje a comadre Maurícia, no bairro da Vitória, em Sena Madureira. Desejar toda a felicidade no mundo para ela, que ela seja essa mulher especial, como ela tem sido até hoje, uma mulher abençoada e dedicada. Que Deus e a Virgem Maria derrame chuva de bênção sobre ela. Parabenizo ela em nome da Raimundinha, do Chicó, do Manel Baiano e da Raimunda. Nós desejamos toda a felicidade do mundo para ela. Parabéns, comadre Maurícia. Feliz aniversário.
Então, os nossos parabéns também da nossa equipe, desejando muita paz, muita saúde, muitas alegrias. E tem também, Damião, mensagem da Lid Santos.
Ah, chegou a mensagem da Lid?
Chegou sim. Bom dia, Damião Viana, Jéssica Parada, todos da rádio. Eu sou a Lid Santos de Tarauacá. Mande um alô para mim que eu tô ligadinha através das rádios Net. Lid, meu amor, muito bom dia para você, para todos aí que trabalham. Não sei se você está trabalhando nesse momento, mas um abraço para você, para sua equipe, para sua família. Obrigada por todo o carinho de sempre.
Ok, ok. Tá dado o recado, Lid Santos, né? Vamos, tem mais ouvintes? A Dejanay tá mandando beijo também?
Dejanay conhece Lid Santos.
Conhece a Lid Santos?
Não. É só o carinho de todos os dias, de sempre, né? Meu Deus, tarauacaense, reconhecendo tarauacaense. Lid, Dejanay Oliveira, nossa repórter aqui da nossa equipe do Gente Debate, aliás, da Rádio Difusora e do Sistema de Rádios Públicas, também é tarauacaense e está aqui mandando um abraço para você.
Agora no Acre são 10 horas e 27 minutos e ainda hoje aqui no Gente Debate você vai conferir. Governadora Maiúsa determina que todas as medidas de apoio sejam dadas às vítimas, familiares e comunidade escolar.
É, Damião Viana, em todo o estado foi decretado um luto oficial de 3 dias em respeito às vítimas.
E ainda hoje, adolescente confessa ter incendiado escola rural em Chapuri por revolta com descaso e situação familiar.
Em presídio de Senador Guiomar recebe ação voltada à cidadania. Nós trazemos esse e outras notícias após o intervalo comercial.
Voltamos já, não sai daí não. Faça o seguinte, mande aí, ó, www.difusora.ac.gov.br e retransmite o nosso sinal.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário do Ar.
Atenção, produtores e organizações do Alto e Baixo Acre. O Governo do Acre e o Instituto de Mudanças Climáticas, o IMC, prorrogaram o prazo do edital para projetos de desenvolvimento sustentável. São 4 milhões e meio de reais para recuperar nossas terras e enfrentar os eventos extremos. Sua associação ou cooperativa pode participar com projetos como construção de açudes, poços, reflorestamento e plantio de café e cacau sustentável. Mas atenção, o prazo encerra quarta-feira, dia 6 de maio. Acesse www.imc.ac.gov.br ou procure o IMC em Rio Branco. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Atenção, eleitoras e eleitores de Rio Branco. O prazo para regularizar o título está acabando. A Justiça Eleitoral realiza mutirão de atendimento no auditório do DETRAN, antiga FAAL, das 8 da manhã às 3 da tarde, inclusive no feriado e finais de semana, até o dia 6 de maio. Faça seu primeiro título, transfira o domicílio eleitoral, colete a biometria ou regularize pendências. Não deixe para o último dia. Procure o mutirão no DETRAN e fique em dia com a Justiça Eleitoral. Eleições 2026. Voto na democracia.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 10 horas e 31 minutos. Estamos de volta para a segunda meia hora do Gente Debate. Você que nos ouve aí, ó. Fique aí, não saia daí não, porque tem muita, muita, muita notícia hoje aqui no programa, tá bom? Para você que está em casa com o seu rádio ligado, você que está ouvindo através dos aplicativos Rádios Net, também outros aplicativos, aonde o som da Difusora chega, aonde o som da rádio Aldeia FM chega, você vai ficar comigo aqui, Jéssica Parada, toda a nossa equipe e o Gente Debate. Olha, a Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações no Vale do Juruá. As ações resultaram em apreensão de droga, arma de fogo e cumprimento de mandados de prisão. Quem conta pra gente é o repórter Gladson Albano.
Durante a abordagem a um ônibus que seguia para Cruzeiro do Sul, agentes da Polícia Rodoviária Federal encontraram cerca de 4,5 kg de folha de cocaína no compartimento de bagagens. O veículo fazia o trajeto entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com parada em Feijó.
E numa abordagem a um ônibus, a gente detectou dentro do compartimento de bagagem a presença dessa quantidade, mais ou menos 4,5 kg de folha de cocaína, né? E junto delas também tinha cigarro e alguns materiais de procedência estrangeira, sem a devida declaração. Não foi identificado o proprietário.
Ainda nas ações, a PRF cumpriu o mandado de prisão e prendeu uma mulher condenada por tráfico de drogas durante fiscalização na rodovia.
Uma arma de fogo, né? Um revólver 38 com 6 munições, estava de porte de um senhor que trabalha aí na atividade agropecuária aqui na região. Ele disse que transportava aquele livro para segurança, mas não tinha nenhum tipo de documento que comprovasse, que justificasse esse porte.
Em outra ocorrência, um homem foi flagrado com um revólver calibre 38 e 6 munições. Ele não apresentou documentação para o porte.
Estava com mandado em aberto, né, após trânsito julgado no crime de tráfico de drogas. Ela é acreana e se deslocou para o estado de Rondônia. Lá no estado de Rondônia ela foi presa com essa droga, né? Estava respondendo aí no regime aberto e por algum motivo a justiça decretou a prisão dela novamente.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O Guiomar recebe uma ação voltada à cidadania, um projeto que leva atendimentos médicos, testes rápidos, vacinação e também coleta de material para o diagnóstico de tuberculose às pessoas privadas de liberdade. Dejanaine Oliveira vai trazer detalhes sobre essa ação.
Com o objetivo de garantir o acesso à saúde e ao bem-estar, a ação de cidadania deu início às suas atividades com uma solenidade de abertura no Museu dos Povos Acreanos e com os atendimentos realizados na divisão de estabelecimento penal de Senador Guiomar no início desta semana. O projeto leva atendimentos médicos, testes rápidos, vacinação e coleta de material para diagnóstico de tuberculose às pessoas privadas de liberdade. Para os servidores, também são disponibilizados atendimentos médicos, bem como consulta com nutricionista, massagem, auriculoterapia, ventosa terapia, spa dos pés, escova de cabelo e designer de sobrancelhas. A ação é uma parceria do Governo do Estado por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, do Instituto de Administração Penitenciária, o IAPEN, e da Secretaria de Estado de Saúde, a SESACRE, com o Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais, a SENAPEN, no âmbito do Projeto Valoriza, da Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde. Conta também com o apoio da Secretaria de Saúde Municipal de cada município, por onde a ação vai passar. Em busca de atendimento médico, o detento FS aprovou a ação.
Mostra que a gente não está desassistido, que o Estado está fazendo o papel dele, né, de proporcionar de forma digna a nossa ressocialização.
O policial penal, Carlos de Souza, foi buscar o tratamento de auriculoterapia, uma técnica da medicina tradicional chinesa, e ressaltou a importância da ação para o servidor.
Eu vejo de maneira positiva, devido a esse tempo que a gente está no IAP, eu nunca tinha visto essa postura do sistema penitenciário preocupado com o servidor, né? Eu posso observar que está atingindo por inteiro, tanto os presos, como também está atingindo o próprio servidor. Então a atenção do IAP tem se voltado não somente para os detentos, como também para o servidor. Então isso é muito importante, é um ponto positivo, e essa está de parabéns.
O chefe da Divisão de Saúde Prisional da SENAPEN, Kleber Carlos Moraes, que está coordenando o projeto, explica que essa é a 13ª ação e a maior de todas, pois vai atender todo o Estado.
Plano Pena Justa, nós lá da Divisão de Saúde, tem total interesse em atender os Estados.
A vinda dessa ação de cidadania para o estado do Acre, para atender na sua totalidade, é um marco histórico para nós também. Porque desde 2017, quando a gente iniciou esse processo de atendimento dessas ações de saúde, se fazia em unidades menores e em números reduzidos. A ampliação para atender todo o estado, para a gente também é desafio, porém a gente sabe da necessidade do estado e sabe da necessidade também de atender o privado de liberdade e também os servidores penitenciários.
Com colaboração de Isabelle Nascimento, Dejonay Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10 horas e 37 minutos, 10 e 37 no Acre. Olha, a governadora Mayuza Cis acompanha avanços das obras de revitalização do Parque da Maternidade aqui em Rio Branco. Quem conta pra gente é a repórter Janine Brasil.
A governadora Mayuza Cis realizou visita técnica ao andamento das obras de revitalização do Parque da Maternidade em Rio Branco, com foco no primeiro bloco de intervenções já em execução. A agenda reforça o compromisso do governo estadual com a requalificação de um dos principais espaços públicos da capital, unindo infraestrutura urbana, mobilidade e qualidade de vida da população. Durante a visita, a governadora destacou a importância estratégica da obra para a cidade. Estamos investindo em um espaço que é símbolo de Rio Branco, melhorando a infraestrutura urbana e garantindo mais qualidade de vida para a população. O Parque da Maternidade é um local de convivência, lazer e prática de atividades físicas, e essa revitalização vai devolver esse espaço ainda mais bonito e seguro para a população. A obra, realizada por meio das secretarias de obras e administração, será executada com recursos próprios do Estado no valor de mais de R$500 mil. O secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, explicou o cronograma das intervenções e os próximos passos do projeto. O primeiro bloco de obras, que vai do terminal urbano até a rotatória do Centro Espírita, deve ser concluído até o mês de junho. Na sequência, daremos continuidade ao segundo bloco, ampliando as melhorias em toda a extensão do parque. As ações contam ainda com o suporte do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, DERACRE, responsável pelos serviços de pavimentação ao longo do parque. O presidente da autarquia, Roberto Assaf, destacou a importância da integração. O DERACRE está atuando com toda a parte de roçagem em toda a extensão do parque, contribuindo para a melhoria da mobilidade e da infraestrutura. Janine Brasil, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A Educação do Acre promove oficinas com ferramentas digitais para fortalecer o uso do material microkids nas escolas. Vamos entender que material é esse na matéria de Clícia Araújo.
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura realizou uma oficina de ferramentas digitais pautada a professores de língua portuguesa da rede estadual. A formação faz parte de um ciclo de oficinas e contempla docentes de todos os componentes curriculares do ensino fundamental anos finais. A atividade foi realizada na Escola Serafim Salgado, em Rio Branco, nos turnos da manhã e da tarde, com o objetivo de fortalecer o uso do material pedagógico MicroKids nas escolas da rede. Durante as oficinas, assessores do Núcleo de Tecnologia Educacional orientam os professores no uso de ferramentas digitais, que fazem parte dos projetos desenvolvidos com os alunos. O material foi implantado na rede estadual em 2025 e propõe atividades interdisciplinares com foco em tecnologia e protagonismo estudantil. O professor Raimundo Nonato de Souza, que trabalha na Escola Dalva de Souza, na Transacriana, destacou a importância da formação.
É de suma importância participar dessa oficina, porque o máximo que a gente puder dar para as crianças não pode se resumir ao mínimo. A gente tem que trabalhar com eficiência e eficácia, né, para poder trazer o melhor para essas crianças.
Formadora de língua portuguesa, Delbiane Lima, explicou o objetivo da iniciativa.
O objetivo é levar os professores, né, ao conhecimento desse material que foi adquirido pelo Estado, que se chama MicroKids, né, que traz projetos com ferramentas digitais em diferentes componentes curriculares.
A formação já vem sendo realizada desde o ano passado e agora passa por uma nova etapa de intensificação, especialmente com escolas que ainda não haviam trabalhado com o material. A proposta é que os professores adaptem os projetos à realidade das escolas, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades essenciais e para o protagonismo dos estudantes. Clícia Araújo, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10 horas e 41 minutos. Governo convoca profissionais bolsistas docente do Instituto Estadual Profissional e Tecnológico, IPETEC. dos municípios de Rodrigues Alves, Marechal Tomaturgo e Rio Branco. Lígia Gomes conta pra gente quando e onde entregar a documentação exigida.
Publicadas na edição desta terça-feira, dia 5, no Diário Oficial do Acre, novas convocações de profissionais bolsistas docentes do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, IEPTEC. Estão sendo chamados profissionais que participaram dos processos seletivos referentes aos editais número 02 de 2025, 03 de 2025 e da reabertura do edital número 06 de 2024. Os convocados são de Rodrigues Alves, Marechal Taumaturgo e Rio Branco e vão atuar com mediação em sala de aula em cursos de educação profissional e tecnológica do IEPTEC. Os selecionados têm até quinta-feira, dia 7, no horário das 8 ao meio-dia, para entregar a documentação e assinar o termo de compromisso. Os listados de Rio Branco devem comparecer à unidade central, na rua Riachuelo, 138, bairro José Augusto. Os convocados de Rodrigues Alves e Marechal Taumaturgo devem se dirigir ao Centro Ceflora, na rua Paraná, 865, Avenida 25 de Agosto, Cruzeiro do Sul. Lígia Gomes, do IEPTEC, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a Secretaria de Meio Ambiente realiza mais uma etapa dos testes físicos e de habilidades para a seleção de brigadistas e comunitários.
Por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado, foi realizado nesta terça-feira 5 mais uma etapa do processo seletivo para brigadistas comunitários em unidades de conservação estaduais. Os candidatos convocados participaram do teste de aptidão física e do teste de habilidade no uso de ferramentas agrícolas, fases eliminatórias do certame. A etapa foi realizada simultaneamente em diferentes municípios acreanos, contemplando candidatos dos municípios de Rio Branco, Mâncio Lima, Sena Madureira e Tarauacá. O processo registrou 248 candidatos inscritos, dos quais 176 estavam aptos a participar dos testes. Durante o teste de aptidão física, os participantes foram avaliados quanto à resistência física necessária para atuação em campo. O teste consistia na corrida de 2.400 metros, num período máximo de 25 minutos para o gênero masculino e 30 minutos para o gênero feminino. Todos os candidatos percorreram o trajeto transportando uma bomba costal cheia de água, com peso aproximado de 24 quilos. Já o teste de habilidade no uso de ferramentas agrícolas buscou verificar as habilidades dos participantes em atividades rotineiras dos brigadistas, como limpeza de área, manejo de vegetação e realização da prática de aceiramento, com corte de vegetação em solo mineral. Nesse teste, era necessário que o candidato limpasse uma área de 15 metros quadrados no período de 20 minutos para o gênero masculino e de 24 para o gênero feminino. A presença dos moradores das próprias comunidades nas brigadas é considerado um diferencial da política pública para fortalecer o vínculo com o território e ampliar a capacidade de prevenção. Em 2025, o Acre se destacou pelo modelo pioneiro de brigadas comunitárias remuneradas em unidade de conservação estadual, com atuação integrada entre a Secretaria de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiro e as comunidades locais. Entre as próximas etapas estão a divulgação do resultado preliminar dos testes para o dia 6 de maio no site www.sema.ac.gov.br e o prazo de recurso será até 7 de maio, com o resultado da etapa e convocação para o curso de formação previsto para o dia 8 de maio. A formação está prevista para ser